Bom, a ONU News em Nova York tem um grande prazer de receber aqui a secretária de Cidadania e da Igualdade de Portugal, Catarina Marcelino. Ela está em Nova York para participar da CSW61 e vai participar também de alguns eventos paralelos. Mas, secretária, em primeiro lugar, bem-vinda à ONU News em português.
Muito obrigada. É um gosto estar aqui, é a segunda vez que participo na reunião da CSW e é muito importante vir à CSW porque aqui é o local por excelência para passarmos uma mensagem, influenciar de forma forte a questão dos direitos humanos das mulheres e das raparigas. Essa é uma questão central para o desenvolvimento e não há espaço mais adequado para, enquanto país e enquanto representante do meu país, poder dar o meu contributo para essa mudança, para uma mudança do mundo mais sustentável, e a sustentabilidade também passa pela igualdade de género, que é transversal a todas as outras áreas.
A senhora participa também de um evento paralelo sobre mutilação genital feminina, pedindo fim dessa prática. É uma preocupação em Portugal com as comunidades migrantes e até que ponto o governo e os portugueses, de uma maneira geral, dentro da sociedade, se empenham para acabar com essa prática?
A mutilação genital feminina é um problema global, é um problema do mundo. É um problema, é uma prática que existe em mais de 50 países, que afeta mais de 200 milhões de mulheres e meninas no mundo, e se nada fizermos, em 2030 serão mais 15 milhões. E esta é uma preocupação que eu julgo que deve ser de todos e de todas, independentemente do país onde estamos. Mas em Portugal, apesar de ser uma preocupação que teríamos sempre enquanto questão de direitos humanos, também temos essa preocupação porque temos comunidades migrantes que vivem em Portugal e que culturalmente têm este tipo de práticas. E por isso o país tem mais atenção a este problema. Temos um plano de ação contra a mutilação genital feminina, temos ações com a área da saúde, com a área da educação, onde vivem as comunidades praticantes. Temos inclusive no nosso sistema de saúde uma plataforma onde são inscritos pelos médicos, pelos profissionais de saúde, os casos que vão sendo detectados no Serviço Nacional de Saúde Português. Portanto, é uma questão que nos importa porque é uma questão de direitos humanos, é crime no nosso Código Penal, e nós sabemos que a prática existe, que na comunidade há ainda meninas que vão ao país de origem para serem mutiladas, e a maior parte das vezes nas férias de verão e da Páscoa, e portanto estamos muito atentos a este fenómeno e muito empenhados no combate a este fenómeno.
E essa conscientização, ela passa pelas escolas, quer dizer, as pessoas são incentivadas a se educarem com relação a isso, a se informarem, mas também a denunciarem esses casos?
Sim, a denúncia é importante, mas eu acho que mais importante que a denúncia é sobretudo a sensibilização. Nós trabalhamos nas escolas, mas também nos envolvemos em campanhas direcionadas para o público-alvo. Nós fizemos este verão uma campanha no aeroporto de Lisboa com folhetos e cartazes, e fizemos uma parceria com o Comitê contra as Práticas Nefastas da Guiné-Bissau, que levou também essa campanha para a Guiné-Bissau e promoveu-a na Guiné, porque esta parceria e esta ligação entre países que possam trabalhar em conjunto, ela é extremamente importante. Em conjunto somos mais fortes. Queremos também envolver o Senegal e a Guiné-Conakry nesta parceria. Estamos a trabalhar para isso, mas agora estamos a trabalhar muito perto com a Guiné-Bissau. Estamos também a fazer um esforço grande para chegar aos líderes religiosos, e esta mensagem é muito importante. Os líderes religiosos têm uma influência muito grande sobre as comunidades. Já esteve em Portugal a presidente desse Comitê de Práticas Nefastas da Guiné, a Fatoumata Baldé, que vai participar no nosso evento aqui nas Nações Unidas, mas também esteve um dos maiores líderes muçulmanos da Guiné-Bissau. Foram a Portugal, estiveram com as comunidades para as sensibilizar para a erradicação desta prática. Portanto, este trabalho de chegar aos líderes religiosos e de pedir-lhes ajuda para influenciar as comunidades é muito importante. Não é fácil, mas estamos a trabalhar fortemente com esse objetivo.
E quando a gente fala de informação, nessa era da tecnologia de informação, com redes sociais, etc., até que ponto esse acesso à informação ajuda no seu trabalho, tanto com os jovens como também com a população um pouco mais velha?
As tecnologias são, de facto, uma ajuda muito grande. Hoje em dia, as redes sociais são, no meu entender, até mais importantes do que a televisão ou os jornais. Nós temos desenvolvido algumas campanhas em diferentes áreas, também uma campanha contra a violência no namoro, por exemplo, que usamos as redes sociais para a disseminar. Temos pequenos vídeos curtos, muito, como dizem os jovens, disruptivos e impactantes, que permitam criar reação e desenvolvem mudança. Portanto, nós estamos a usar as novas tecnologias. Eu acho que as novas tecnologias são uma arma poderosíssima nos dias de hoje para fazer chegar a informação e para permitir esta interação com as pessoas.
E agora, para terminar a sua mensagem à Assembleia Geral, eu queria também falar um pouco das mulheres portuguesas hoje em dia. Quais são os desafios que elas ainda enfrentam em Portugal, mas também como parte desse grande mundo da lusofonia, como cidadãs do mundo?
As mulheres portuguesas, eu acho que enfrentam os mesmos desafios que as mulheres do mundo inteiro. Nós enfrentamos os desafios da desigualdade salarial e de nos impormos no mercado de trabalho, de chegarmos aos lugares de poder e decisão. Nós somos um país muito curioso, nós somos um dos países do mundo onde as mulheres mais trabalham fora de casa a tempo inteiro. As mulheres portuguesas trabalham numa grande percentagem fora de casa a tempo inteiro e isso cria grandes desafios ao país. Há desigualdade salarial e nós estamos muito empenhados em combater a desigualdade salarial, estamos a produzir legislação nesse sentido. Estamos a trabalhar também para que as mulheres tenham mais acesso aos lugares de decisão e de poder, porque esse é um problema que não é justo num país e num mundo onde as mulheres têm mais sucesso académico, depois não terem sucesso no profissional, não é justo. Aliás, isto é tudo uma questão de justiça social. Nós somos uma democracia e numa democracia estas desigualdades não podem ser aceites. Mas também nas questões da conciliação, nós precisamos que os homens também participem mais em matérias de igualdade. Aqui a questão não pode ser só uma questão das mulheres, tem que ser das mulheres e dos homens. Temos que trabalhar em conjunto e precisamos que os homens também reivindiquem direitos. E os homens também têm direito a cuidar das crianças, a estar em casa. Portanto, há aqui um trabalho grande a fazer com homens e com mulheres e a chave está na educação. A educação é a chave. Se nós não investirmos nas gerações mais novas, nós não chegamos lá. Portanto, investimento nas gerações mais novas, um grande investimento na educação, é essa a chave e o governo português está empenhado a partir do próximo ano em ter uma estratégia na educação, na escola pública, para este fim.
Secretária Catarina Marcelino, antes das suas considerações finais, eu tenho que fazer uma pergunta para a senhora, porque aqui nós transmitimos para todos os países de língua portuguesa, para a diáspora. São vários milhões de pessoas que falam português fora dos seus países de origem. De que forma essa língua tão universal, a primeira língua a ser globalizada, ajuda no seu trabalho com os demais países que falam português, mas também com esses portugueses ou lusófonos que vivem fora do país?
É muito importante. A língua é poderosíssima. Uma língua tem um poder extraordinário de ligar as pessoas, de podermos passar informação. E nós, de facto, temos feito um trabalho sempre de grande proximidade com as comunidades portuguesas fora de Portugal. Isso, eu digo sempre que Portugal é onde estão os portugueses e, neste caso, a língua portuguesa é onde está quem fala português. Portanto, nós temos feito um trabalho de proximidade, estamos a tentar criar alguns intercâmbios com comunidades fora de Portugal, nomeadamente estive em Boston no sábado e já combinei com uma associação que há em Boston de portugueses que trabalha na área da violência doméstica, nestas áreas, fazer intercâmbios de informação, de campanhas. Portanto, isto faz-se não só com as comunidades portuguesas, mas com os países de língua portuguesa. Portanto, a língua tem uma potência muito grande e a Cplp é, de facto, uma estrutura com um potencial enorme, porque a Cplp corresponde aos 5 continentes. Nós somos muito fortes e a língua portuguesa é uma língua muito forte que nos dá uma afirmação muito grande neste mundo global.
Muito obrigada.
Obrigada.